vai passar a transmitir-se a partir deste momento um programa do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Sabe? Por que é que pergunta? Gostava de conversar consigo ainda um pouco nesta emissão acerca daquela magnífica redação sobre os golfinhos, daquele miúdo de 9 anos. De modo que, se não se importa, vou lê-la mais uma vez e depois conversaríamos um pouco acerca dela. Era uma vez um golfinho que não tinha amigos. Um dia, o golfinho disse aos golfinhos: "Por que não querem brincar comigo?" E disseram os golfinhos: "Tu és feio." No dia seguinte, o golfinho foi dar um passeio e, de repente, viu uma luz. O golfinho disse àquela luz: "Quem és tu?" E disse a luz: "Sou o Deus dos golfinhos." E disse o golfinho: "Faz que os golfinhos fiquem meus amigos." E disse o Deus: "Está bem." E o golfinho foi para casa para dormir. No dia seguinte, eram os golfinhos a chamá-lo para brincar. Quando os golfinhos tiveram de ir para casa, ele foi ao Deus dos golfinhos e, quando chegou, disse a ele: "Queria ter uma namorada." E disse o Deus: "Está bem." No dia seguinte, uma golfinha chamou: "Golfinho, eu amo-te." E disse o golfinho: "Eu também te amo." E namoraram. Muitos dias depois, o golfinho já tinha filhos. Quando os filhos casaram, ele já estava velho. Mais um tempo, e ele morreu, e ficaram todos a chorar. O Deus dos golfinhos disse a ele: "Acabou os meus poderes." Gostaria de lhe pôr mais uma questão acerca desta redação. E a questão que queria pôr neste momento era acerca da agressividade. Há uma coisa que me surpreende nesta redação. Tudo me surpreende nesta redação, de resto. Mas, enfim, neste momento, apesar do ambiente que rodeia o golfinho, portanto, o miúdo que escreve a redação, ser de uma pesada hostilidade inicial, não se nota no decorrer da história o mínimo traço, pelo menos eu não noto, o mínimo traço, o mínimo reflexo de agressividade. Portanto, a criança declara que é rejeitado por todos os seus amigos, quer dizer, não tem um único amigo, e todo o trajeto que tem que fazer na vida tem que pedir a alguém que se pode pensar que esteja fora dele, possivelmente pode também pensar-se que seja dentro dele, mas em todo caso tem que pedir a alguém que o socorra dessa rejeição maciça. E apesar disto, repito, não há, pelo menos tanto quanto eu posso perceber, não há o mínimo traço de agressividade. Isto não é surpreendente para si?
Não é, na medida em que, se não há agressividade, é porque ele volta à agressividade contra si próprio. Uhum. Ficando triste e ficando com ideias de que os outros não gostam dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como ele resolve tão bem esse problema inventando essa história simbólica, isso aí ainda torna menos surpreendente que ele seja assim, embora, por outro lado, a história seja em si própria muito surpreendente, porque, como lhe disse, é uma história muito completa, uhum, que envolve toda uma filosofia da vida, que ao mesmo tempo mostra uma certa maturidade da criança. O problema da agressividade, que parece-me que é o que lhe interessa, ou lhe interessou neste momento assim, pois desta forma é que, de facto, o mundo à nossa volta é agressivo desde o nascimento. Desde o nascimento em si próprio, da passagem do ventre da mãe de um ambiente líquido, portanto, para um ambiente gasoso, o que é extremamente agressivo. Até houve um psicanalista que há uns 50 e tal anos ou 60 estudou o assunto, falando do traumatismo do nascimento. Mas, enfim, o que importa saber é que realmente nós consideramos que a agressividade é um fenómeno normal do homem. E que é uma das componentes do amor. Quer dizer, o amor tem duas componentes, isto desde o Freud, uma que é a componente terna, de amor ternura, e outra que é a componente agressiva, de amor agressivo. Há qualquer coisa de agressivo e qualquer coisa de terno no amor normal. Quando o amor é só terno, deixa muito a desejar. Quando é só agressivo, é extremamente inquietante e perigoso e dá possivelmente assim coisas muito violentas, quase criminosas, de que já falámos hoje. Mas é preciso não confundir a agressividade espontânea da criança, que é normal, com os jogos agressivos, ou aparentemente agressivos, que eles fazem. Porque quando a criança faz jogos agressivos, que sejam jogos de luta, ou jogos simbólicos de histórias que conta, ou desenhos que faz, ele aí se está a libertar da sua agressividade. Está a tentar simbolizá-la, fazer dela outra coisa. Quer dizer, na vida, de facto, e sobretudo da nossa vida mental, na nossa vida interior, toda a questão está em saber o que fazer de quê. Nós temos amor, nós temos agressividade, nós temos desejos, nós temos tristeza, nós temos alegria. Depois o problema que cada um de nós tem que resolver é o que fazer das nossas alegrias, o que fazer da nossa tristeza, o que fazer da nossa agressividade. E podem-se fazer coisas que sejam boas para nós próprios, ou para os outros, ou que sejam más para toda a gente, inclusive para os próprios. O que se faz com a agressividade muitas vezes é voltar a agressividade contra a própria pessoa. E como se diz nas doenças dos chefes de empresa, que é uma doença, são as doenças novas, que já têm uns 20 ou 30 anos e que nos vêm da escola americana, que são aquelas doenças chamadas psicossomáticas, da úlcera, do duodeno e de outras doenças do género. Esses indivíduos teriam como característica, pelo menos nessa primeira aproximação feita pelos americanos, teriam por característica a autoagressão em vez da expansão da agressão. Já agora conto uma história também engraçada de um amigo meu, médico, ainda por cima, que foi consultar um colega porque tinha uma das tais úlceras. E lá teve uma grande conversa e o colega e amigo, que era um indivíduo bem disposto e que percebeu muito bem, embora não fosse psicólogo nem psicanalista, percebeu muito bem o problema da agressividade do outro, do tal outro meu amigo. Quando chegou a ouvir a consulta, disse-lhe: "Oh, mãe, tu tens é que comprar um cão." "Um cão?" "Pois, um cão daqueles grandes." "Mas um cão para quê?" "Para dar porrada no cão." "Tu precisas de bater em alguém, se vais bater nas pessoas, claro, levas também. Assim, um cão grande, podes lhe dar todos os dias assim uma carga de tareia e alivias essa tua agressividade. Tu andas aí zangado com toda a gente e em vez de bateres nos outros, bates em ti próprio." Isto é uma interpretação que um psicanalista não daria muito provavelmente não daria, mas que tem graça porque mostra uma grande intuição daquele tal colega que disse ao outro, compra um cão para desabafar, ou tem-se para desabafar. Eu acho muito positivo quando as crianças exprimem a agressividade nos seus jogos. Às vezes as professoras dizem-me, ah, este menino é muito agressivo, assim, então porquê? Só faz desenhos e bonecos e histórias de guerra e de lutas e de pancada e de mortes e feridos e tal. E eu, não, mas isso não é agressividade, isso é o contrário. Isso é ele a brincar com a agressividade, isso é extremamente salutar. É a mesma coisa que quando uma professora me diz, há aqui um menino na turma que se masturba. E nessa altura eu penso cá para mim, há aqui um menino que não se masturba, quer dizer, aquele é o único que não se masturba. Porquê? Porque realmente a masturbação, como toda a gente sabe, embora não de saber como eu sei, mas possivelmente há um saber vago que todas as pessoas têm, intuitivo, de que realmente o masturbar-se é uma coisa secreta. Portanto, a primeira condição para que haja masturbação é que a pessoa faça as escondidas. Se há um menino que se masturba na aula, diante de toda a gente, de maneira que a professora vê até, esse menino não se masturba, quer dizer, não tem imaginação bastante, subtileza bastante para perceber que aquilo não é coisa para se fazer diante dos outros. Agora, estas coisas não são para se dizer às crianças, claro. Eu insisto lá. São para se perceber que realmente esse menino que a professora disse que se masturba tem um problema grave, mas não é aquilo que ela pensa. Não é por se masturbar, porque ele realmente não se masturba. Porque a masturbação é a fantasia masturbatória, não é a manipulação dos órgãos genitais, que é normal em todas as crianças. E em toda a humanidade, enfim. Todas as raças. É o problema universal.
E esse miúdo que se masturbava, e que a professora sabia, portanto, o tal, na sua interpretação, o único miúdo que não se masturbava, isso não é evidentemente um ato de agressão, de agressividade.
Exatamente, pois a masturbação tem muito de agressivo, quer dizer, sabe-se que as fantasias masturbatórias são sempre muito agressivas. Possivelmente, a masturbação será uma forma de resolver, num plano interno, o problema da tal agressividade, talvez da agressividade, em relação ao amor, talvez. Eu, por acaso, isso nunca tinha pensado dessa forma, e foi bom que me tenha feito essa pergunta. Mas, com certeza que sim, a masturbação, sabe-se que... A masturbação no sentido de fantasia masturbatória, sabe-se que tem muito de agressivo. Mas, ao mesmo tempo, tem muito de... da organização da fantasia interna, do que é o amor. Do que é o amor do ponto de vista físico.
E importa-se de explicar um pouco essa ideia, que me parece fascinante. Agora não sei se lhe apetece explicá-la.
Sim. Posso explicar. Quer dizer, a atrapalhação é que para mim isso é tão óbvio.
Eu percebi isso. Por isso é que eu lhe digo que não sei se lhe dá jeito de falar disso, quer dizer, explicar, precisamente porque é óbvio para si.
É óbvio, quer dizer, é óbvio que a criança pequena explora o seu corpo, que há partes do corpo que são mais agradáveis de explorar que outras. O João sabe porque observou bebés, porque tem filhos, e sabe, possivelmente todos os bebés, que os meninos gostam de chuchar no dedo, por exemplo, não é? E gostam de fazer cócegas no lóbulo da orelha, e gostam de coçar o cabelo, de fazer caracolinhos e outras coisas do género, que são, em certo sentido, atos masturbatórios. Não só no sentido sexual, de uma criança mais crescida, ou de um adolescente, ou de um adulto mesmo, mas são o que precede isso, não é? Portanto, a masturbação a esse nível, na origem das coisas, na origem do funcionamento da pessoa, é uma espécie de evocação de qualquer coisa que foi boa. Quer dizer, quando A criança descobre que tem um dedo para chuchar, como se fosse uma mama.
Ah,
é como se ele dissesse, ah, minha mãe não está cá, mas espera aí que eu tenho aqui uma coisa que é tão boa como a minha mãe, ou pelo menos, que me pode fazer pensar nisso, fantasiar isso.
Claro.
E isso cria uma forma de funcionamento indireto, uma distância da pessoa, que é a condição fundamental para que haja linguagem, é que haja distância. Portanto, e para que haja amor também, não se pode amar sem haver distância, porque o amor sem distância é a destruição, é a violência, é a violação e é a morte, não é? E todo o ato masturbatório, desde o chuchar do dedo até o coçar o lobo da orelha, ou brincar com o bico do pijama, ou com a ponta do cobertor, outra coisa qualquer desse género, todos esses atos evocatórios de coisas agradáveis, não é? São ao mesmo tempo coisas que distanciam a pessoa das coisas boas, dos objetos amados, e portanto permitem que a agressividade e a ternura seja de certa maneira elaborada. Isso faz-se até uma determinada idade. A partir de uma certa idade, a masturbação então é predominantemente genital, quer dizer, nos órgãos genitais. E nessa altura é extremamente difícil, porque se você compreende bem que uma criança possa dizer a si própria, eu não tenho a mama da minha mãe, mas tenho aqui o meu dedo grande para chuchar, que isso é uma coisa perfeitamente confessável, mesmo que a criança não tenha ainda palavras para exprimir, mas percebe-se. E um dia ela virá a perceber que o evocar a mãe de outras formas, como por exemplo mexendo nos órgãos genitais, que realmente não é tão conveniente como isso. A mãe ou o pai, ou os dois em conjunto. E nessa altura é extremamente confortável dizer que realmente não é nada a mãe, nem é nada o pai, é a vizinha de terceiro andar. Ou a prima, não sei de onde, ou a menina da escola, ou uma atriz de cinema que é assim, então entra lá para a casa do diabo, então não há perigo nenhum. De pensar nisso, de pensar, porque as pessoas, quando pensam em sentido do imaginário, da fantasia, têm muitas vezes a fantasia delirante de que os outros descobrem os seus pensamentos, não é? Portanto, o próprio indivíduo que se masturba, quando pensa na princesa do Tahiti ou na estrela de cinema de Hollywood, não está exatamente a esconder esse pensamento dos outros. Mas também está, porque ele, no fundo, tem sempre a sensação, como um miúdo que escreveu a história dos golfinhos, de que alguém pode descobrir que eles dão ali com más intenções,
claro,
acerca das pessoas mais próximas.
Claro.
Não se pode, eu às vezes digo de brincadeira e a sério também, quando por exemplo alguém conta que teve um sonho erótico com o marido, ou um marido que teve um sonho erótico com a mulher, e eu disse, mas isso não pode ser, isso é um absurdo, não é? Porque realmente ninguém vai ter um sonho erótico com um objeto de amor que está ali à mão, está ali mesmo ao pé. É sempre uma coisa de distância. Portanto, se eu me fiz bem compreender, a masturbação tem essa função de criar uma distância dos outros, não é? Que permite resolver esse problema terrível do amor e da agressividade, do amor ternura e do amor agressividade, e da distância que permite o amor e a amizade também. O amor é sentido muito lato, não é? A distância, portanto, não é?
Claro. Mas penso, ao mesmo tempo, há bocado disse que o princípio da masturbação, no sentido do bebê que suja no dedo, que faz cócegas no lobo da orelha, etc., era uma maneira de evocar, é uma maneira de evocar experiências agradáveis que teve, e é uma maneira, ao mesmo tempo, não é uma maneira. Ao mesmo tempo que vai descobrindo o seu corpo, portanto, há uma necessidade de ir descobrindo o seu corpo e de ir associando ao seu corpo, à descoberta do seu corpo, momentos agradáveis passados que tem registado na cabeça. E ocorre-me pensar que a masturbação dos órgãos genitais, no sentido estrito do termo, é ainda a necessidade de descobrir, ao mesmo tempo associado com um sentimento de raiva, de repente, do sentimento de raiva de não poder entrar no jogo que os seus pais fazem. E ocorre-me, de repente, aquele um verso do Fernando Pessoa, raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira, quer dizer, a respeito disto, portanto, há uma necessidade de descobrir, de me preparar para, de desvendar, de raiva porque não me deixam ver como é, ou não me deixam entrar no jogo, ou não me deixam participar naquela jogada, e há tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Não sei.
Sim, essa raiva, aliás, aparece num outro poema do Fernando Pessoa, que é Insónia, que é muito bonito, porque ele diz, é espetacular como é que ele tem a visão exata do que é insónia, que infelizmente muitas pessoas que tratam insónias não têm, porque ele diz, os versos que ele faz são o sonho que ele não fez na noite de insónia.
Espantoso.
Que é espantoso, porque realmente, quer dizer, quando se tem uma insónia, o que acontece é que a pessoa não é capaz de sonhar. Não, a pessoa julga que não é capaz de dormir, mas não é. A pessoa não é capaz de sonhar, porque o tal sonho, que é um sonho de raiva, que é um pesadelo, não é? Um sonho terrível, que a pessoa não pode fazer. Então a pessoa fica acordada a pensar na vida e a pensar nos problemas reais da existência, dando assim o alibi, que é por causa de ter que pagar uma letra, o que também, claro, também pode dar uma certa insónia, mas de facto a dificuldade maior está em sonhar, em ser capaz de sonhar. Porque se a pessoa for capaz de sonhar, acaba por pagar a letra em sonhos e está tudo catita, não é? Agora, se o tipo não tem a capacidade de sonhar e não faz versos como a pessoa, então o tipo está tramado, porque a raiva fica lá dentro, claro. E o tipo então fica uma data de meses sem dormir, depois começa a tomar comprimidos para dormir, que na maior parte das vezes impedem também o sonho, que é pior, porque o sonho realmente é um medicamento, entre aspas, espantoso, realmente extraordinário.
É como
a tristeza, não é? A tristeza. A tristeza existe em toda a gente. É uma das variantes do nosso estado de espírito, não é? E é fundamental. É preciso que exista. E o melhor remédio para a tristeza, como aliás o pequeno da história dos golfinhos explica aí, é o chorar. Não é?
Espantoso.
Quando ele morre, os outros choram.
Espantoso.
É realmente curioso como é que as pessoas da nossa cultura atual são tão chatas às vezes que dizem aos outros: não chores porque estás triste, não é? Quando noutros povos considerados mais primitivos ou menos cultos, sei lá, aqui próximo de nós, os ciganos, por exemplo, quando choram a morte de alguém, choram de maneira que se ouve, e coletivo, e as pessoas pensam que aquilo que tem algo de artificial, mas pode até ter, não de artificial, mas de elaborado, não é? É uma certa elaboração cultural. Mas realmente não há outro remédio para a tristeza melhor que o chorar, não é? As pessoas que não choram porque estão tristes, estão realmente tristes, profundamente tristes, e o que é pior, não se apercebem disso. E em relação às crianças, de facto, isso teremos que falar disso num outro dia, mas você lembre-se de que temos que falar da tristeza das crianças,
claro.
Porque é um fenómeno moderno no campo da psicologia, porque tem lá, sei lá, 30 anos ou 20 e tal. Antes disso não se falava em tristeza das crianças, não se admitia que as crianças pudessem ter tristezas. Os pais eram tão abomináveis, digamos, dessa época. Não creio que nos povos primitivos ou nos povos mais antigos fosse assim. Mas, digamos, houve a dada altura que os pais eram tão abomináveis que diziam: então, mas se eu lhe dou tudo, se eu faço tudo por ele, porque aquele lado está triste, ele tem tudo. Eu faço tantos sacrifícios por ele, o que é realmente uma coisa dura para se dizer e cruel, acho eu. Pois as crianças têm tristezas, às vezes incompreensíveis, como todos nós, e têm necessidade de chorar, como toda a gente, e faz muito bem chorar. Para a tristeza é melhor que o remédio da farmácia. Eu até lhe posso depois contar como é que descobri isso, mas posso contar já. Pois eu, no princípio da minha carreira, ainda bastante no princípio, portanto já lá vão muitos anos, fui chamado para uma senhora que estava num estado de depressão, de angústia e de perplexidade, de sideração, extremamente impressionante. Tinha-lhe morrido um filho de leucémia, depois de um longo sofrimento e de uma doença longa. Acontecia que o filho dessa senhora tinha a idade de um dos meus filhos, ou tinha uma idade que se aproximava do conjunto dos meus quatro filhos. E eu fiquei bastante desarmado perante aquilo, sem saber o que havia de fazer. É porque não ia dar um remédio para uma pessoa que estava magoada com a morte do filho. Não ia dar-lhe palavras de conforto, que eu sabia que não fazia nenhum sentido, como não fariam para mim. Não iria dizer-lhe que não tinha importância nenhuma morrer de um filho de uma leucémia. Mas era que fiquei ali com vontade de chorar, talvez, ou pelo menos muito emocionado, a ouvir a senhora, era uma chamada à casa. E ouvia muito tempo, até que ela começou a chorar. E então ela contou-me que já não chorava há muitos meses, contou-me depois, que já não chorava há muitos meses, desde que tinha sido feito o diagnóstico, que ela sabia que o filho ia morrer, e que realmente lhe tinha feito muito bem poder chorar. E então, de certa maneira, agradeceu-me por lhe ter permitido que ela chorasse, porque eu deixei naturalmente chorar.
Espantoso.
Bom, podia ter contado outras histórias de crianças com o mesmo problema, mas é realmente, digamos, um mau serviço que se presta às pessoas que estão tristes. É convencê-las a que não se deve chorar ou dar-lhes remédios para elas não chorarem. Artificialmente, não é?
Claro.
Porque, de facto, o normal quando se está muito triste é chorar.
Sabe? Por que é que pergunta? Acabamos de transmitir um programa do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro.